Olha, recentemente a jornalista e fotógrafa Cel Ramos de Albuquerque foi a primeira brasileira a conseguir a aprovação judicial para incluir na sua certidão de nascimento o termo intersexo, em vez de sexo feminino ou sexo masculino. Mas o que é intersexo? A gente conversa agora, aqui no Tarde Nacional, com o doutor Ubirajara Barroso Júnior, que é urologista em São Paulo e Salvador, professor doutor PhD, e vai explicar para a gente o que é intersexo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, boa semana.
Boa tarde, Gláucia, para você, Cirilo e todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer todo nosso conversar com o senhor, até para a gente poder falar sobre isso, doutor Ubirajara, porque o Cirilo estava aqui falando assim, mas o que é intersexo? Na verdade, a gente fica na dúvida, a gente não sabe o que é.
Exatamente, Igor. É algo que acontece, que é menos raro do que parece. No entanto, isso fica guardado na pessoa, é um problema congênito, ou seja, de nascença, e que normalmente as pessoas não se revelam, e por isso é tão pouco comentado. Para você ter uma ideia, no nosso ambulatório multiprofissional na universidade, nós temos mais de 500 pessoas cadastradas com esse tipo de alteração. Então, o que seria? Basicamente, quando há uma incongruência, uma inconformidade entre o cromossoma, a gônada e o aspecto corporal. Eu vou simplificar isso. Uhum. Que é o cromossoma? É aquele sexo cromossômico XX, que é o da mulher, e XY. É o número de genes que vão fazer com que a pessoa biologicamente seja homem ou seja mulher. A mulher XX e o homem XY. O homem tem o testículo, né, que é a gônada testicular, que vai produzir espermatozoide, testosterona e vai dar a característica masculina. E a mulher terá o ovário. Então, as gônadas são o testículo do homem e o ovário da mulher. E o aspecto corporal seria ter um órgão genital masculino, né, o pênis do homem, e a vagina na mulher. Então, quando há uma mistura desses três sistemas, por exemplo, o homem que tem o cromossoma, uma pessoa que tem o cromossoma XX, portanto, biologicamente feminino, mas que nasce com o testículo, ou que tenha um órgão genital masculino, ou que tenha uma mistura dos dois aspectos corporais. Então, quando isso acontece, nós falamos que existe o intersexo.
Me remete a essa novela que foi feito o remake agora, que na época era Buba, que era hermafrodita, e na época a gente ficou todo mundo assim meio chocado, sem entender o que era, né, ser hermafrodita. É mais ou menos isso? É isso, doutor Ubirajara?
Exatamente. Só que hoje é um termo pejorativo que nós, é estigmatizante, que nós evitamos usar, mas você citou um exemplo bastante comentado na época, porém nem toda pessoa com intersexo tem essa ambiguidade, essa atipia do genital. Muitas vezes, fisicamente parece uma mulher completamente. Mas, por exemplo, por uma falta de ação dos hormônios masculinos no corpo, que é a testosterona, mesmo sendo XY, tendo testículo, como não há ação, fisicamente é uma mulher e a identidade do gênero, nessas situações, por exemplo, nesse caso específico, é feminina. Então, o intersexo é um guarda-chuva. É uma pleia de uma série de condições que envolvem essas questões que eu falei de incongruência e que cada uma deve ser lidada de forma diferente e por isso que é tão importante ter uma equipe multiprofissional.
Uhum. Cirilo.
Sim. Muito boa tarde, doutor Ubirajara. Agora, eu estou ouvindo atentamente aqui a sua explanação, inclusive agora quando a Glaucia citou o hermafroditismo, né? E o senhor diz que não é bem isso, que o intersexo tem algo diferente, não é? Agora, o senhor acha que como é fácil para a pessoa leiga, para o povo, para a população em geral, entender? Porque quando o senhor começou a explicar, eu pensei que a hermafrodita mudou o nome, agora é intersexo. O senhor disse que não, que o intersexo já tem uma particularidade, tem alguma coisa que não é a mesma coisa do hermafrodita. E isso aí não é um pouco difícil para a população entender?
Isso não é de fato tão simples. Mas vamos imaginar um aspecto, por exemplo, de uma pessoa que nasce com, normalmente, né, um bebê nasce, como é que a gente vai diferenciar? Todos os bebês são muito parecidos fisicamente. O que vai diferenciar, basicamente, é o órgão genital.
Uhum.
O menino vai ter o órgão genital masculino, vai ter o pênis, o saquinho, os testículos, e a menina vai ter uma vagina.
Uhum.
Existem crianças que nascem com uma parte de um órgão e outra parte de outro, que era o que se chamava antigamente do hermafrodita, né?
Isso.
Que tem uma ambiguidade genital, ou seja, um órgão genital que tem uma aparência um pouco de menina e um pouco de menino. Essa característica, por si, ela já é considerada um intersexo. No entanto, existem situações ocasionais em que, por exemplo, há a presença do testículo, mas o órgão biológico é completamente feminino, ou seja, o cromossomo é XX. Era para ser uma menina, mas pela ação de um hormônio, que às vezes uma produção de hormônio masculino faz crescer o pênis. Ou ao contrário, era o órgão biológico é masculino e por uma falta de ação de hormônio masculino, fisicamente fica parecendo completamente uma menina. Então, todos esses três aspectos, seja o genital de um e de outro, de uma aparência de um e de outro, mas quando há quando destoa, né, essa diferença entre o que biologicamente era para ser e como o corpo se apresenta, do ponto de vista dos caracteres, das características sexuais, se diz também intersexo. E muitos não se vê nem como homem, nem como mulher. Então, esse aspecto também da identidade de gênero, que não acontece com todos que nascem com essa condição, mas uma parte se vê meio um pouco diferente do gênero, daquele gênero dicotômico, né? Se vê homem e mulher. O gênero masculino e o gênero feminino. Muitos se veem de forma diferente e que preferem ser chamados de intersexo porque não se encaixam com um gênero ou no outro gênero.
Por isso que eu acho muito importante a gente estar aqui, doutor, para falar sobre isso, porque eu acho que deve ser difícil, não só para a pessoa que é intersexo, mas principalmente para a família, né? Para poder ajudar nessa esse trâmite, todo esse essa... Já não é fácil para a gente que se identifica como mulher ou que se identifica como homem, né? A vida já é complicada. Imagina você ter que passar por todo esse trâmite, por bullying, por falta de conhecimento. Enfim, tem que ter realmente essa equipe multidisciplinar que o senhor mencionou, viu?
Não, é verdade, Bruno. Se muitas, assim, não somente o aspecto genital, que por si só, né, da aparência do órgão genital, que é marcante. Muitas vezes, por ação desse hormônio masculino, as meninas crescem tendo bastante pelos, muitas acnes, às vezes não conseguem ter uma estatura satisfatória. E isso, então, vem com uma certa dúvida do que era retratado, inclusive, na novela que você citou, né?
Uhum.
Que gênero que eu pertenço? Será que eu sou de fato uma... Né, tem um gênero feminino, tem um gênero masculino? Será que eu nasci com sexo masculino, sexo feminino? E isso gera uma sensação de inconformidade social, ou seja, de não pertencimento. diga que pessoa sou eu dentro do todo. É, e por isso o atendimento com a psicologia é muito importante nesse ambulatório.
Então, a pessoa vive em conflito com si mesmo, né? Quer dizer, a pessoa, nessa ambiguidade, nessa dúvida, a que lado eu pertenço, que sexo eu pertenço. Mas aí deve entrar o psicólogo, o psiquiatra, né, para fazer a cabeça da pessoa. Agora, uma outra pergunta, tem jeito da pessoa optar por alguma coisa e se submeter a alguma cirurgia?
Sim, é possível que ela opte em se desenvolver, né, e ter relações sexuais usando o órgão genital masculino, e nós fazemos então a reconstrução, ou de outra maneira, preferir ter uma vagina para ter um sexo com penetração, e aí se faz um canal vaginal, ou pode ser que a pessoa opte por não operar, por manter as características sexuais, o que é pouco frequente. Na minha experiência, o fato de ter um órgão genital diferente já é uma razão em que a maior parte das pessoas prefere algum tipo de cirurgia. E, felizmente, as técnicas cirúrgicas se desenvolveram bastante, de modo que é possível fazer uma reconstrução que torne a pessoa sexualmente ajustável, né, e que tenha prazer sexual.
A gente fica vendo, né, doutor Birajara, às vezes essa coisa do não pertencimento, né, que o senhor mencionou, com pessoas negras, com pessoas gordas, com pessoas baixas, com pessoas, N tipo de pessoas. Imagino que deva ser realmente difícil, né, quando você não sabe se você é homem, se você é mulher, aonde que você se encaixa, né? E assim, me deixou muito impressionada o número de atendimentos que vocês fazem, né? Que a gente imaginava que era uma coisa assim, como o senhor falou também no começo, que fosse uma coisa mais rara, e não é tão rara, né?
Verdade. Imagine aquela garota que cresce sofrendo bullying por ter muito pelo, ter uma aparência física, aquele rosto mais quadrado, uma aparência física mais masculina, e o inverso. Aquele menino que vai crescendo, vê os coleguinhas já com pelos, com barba, e muitas vezes essa característica de engrossamento da voz, né? Tem uma voz fina. Isso acontece em muitos casos. E como você falou, é muito mais frequente do que a gente imagina, porque não é algo que os pais revelem para os seus pares e para outras pessoas. Não é algo também que quem sofre do problema costuma também se revelar. E daquela sigla, né, do LGBTQIA+, o I é esse I do intersexo. E é o grupo, até mesmo por se manter escondido, né, se manter recluso, é o grupo que menos tem voz, é o grupo que menos procura os seus direitos, é o grupo que menos procura também se revelar para que outras pessoas sejam ajudadas. E por isso é tão importante abrir esse espaço, né, outros espaços, e essa matéria sobre a mudança do nome social foi tão importante, porque traz à tona algo que algumas pessoas sofrem e que nós, como sociedade, temos a obrigação de desenvolver e ir para adiante e aceitar as diversas condições que o ser humano vem apresentar.
Agora, doutor Birajara, a rede pública está preparada, atende, socorre essas pessoas?
Sim. Nós, na Universidade Federal da Bahia, temos um ambulatório muito grande com geneticistas, endocrinologistas, psicólogos. Também aí no Rio de Janeiro, o ambulatório da UERJ tem um grupo também com bastante experiência que lida com pessoas com intersexo. Então, eu diria que o Brasil está bem servido na qualificação dos profissionais, mas, infelizmente, ainda são poucos centros que que muitas vezes são acessíveis ao todo, né, a toda a população. E muitas vezes também medicações, a gente sabe que muitas pessoas precisam de medicações como hormonoterapia e nem sempre isso é obtido com muita facilidade pelo SUS. Às vezes são medicações mais caras que a população não tem acesso, ou testes genéticos também mais elaborados, inacessíveis à maioria da população.
Em que momento, doutor Birajara, que as famílias devem levar essas crianças, esses jovens, até um ambulatório, procurar um médico, né? E o médico seria o urologista ou se começaria com o clínico?
Existem sinais que são, que chamam a atenção, que acendem a luz amarela. Por exemplo, um menino que nasce com pintinho ali, nasce com pênis, mas os testículos não são palpáveis. Essa criança não deve ser registrada até fazer uma análise minuciosa para ver se de fato é uma criança do sexo masculino ou não. Então, isso chama a atenção. Qualquer atipia do órgão genital, qualquer aspecto que soe diferente, deve ser avaliado também por um profissional. Quando as características sexuais, elas não surgem. Por exemplo, aquela menina que não consegue menstruar, aquele rapaz que não consegue desenvolver fisicamente na puberdade. Outras vezes, quando há um desenvolvimento inadequado do órgão genital, ou seja, o menino que tem um pênis que não cresce, a menina, pelo contrário, que tem um clitóris que aumenta de tamanho. Então, são características, né, físicas que podem chamar a atenção. Muitas vezes, essas pessoas são diagnosticadas, quando mais tardiamente, pelo endocrinologista, que é o médico que normalmente os pais levam, mas o pediatra tem que estar atento para essa situação. E quando nasce alguma deformação, alguma alteração genital, normalmente cai primeiro para o atendimento urológico. Mas em algum momento o urologista ele vai participar desse cuidado, né, ou do cuidado desses pacientes.
Então, já tem que olhar assim que a criança nasce, né? Tá certo. Mais alguma coisa que a gente deva acrescentar, doutor Birajara?
Eu acho que foi bastante esclarecedor. Nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida ou discussão também dos seus ouvintes.
Para a gente também foi bastante esclarecedor e até para desmistificar alguns conceitos, né? Alguns preconceitos que a gente tem, né, doutor Birajara?
Verdade. Infelizmente, ainda é à tona, né, na nossa sociedade, o preconceito e a falta de respeito e a intolerância, tudo isso acaba sendo, de alguma maneira, mitigada, né, ou diminuída com ações como a de vocês de colocar esse tema na pauta.
Obrigada, doutor Birajara. Uma boa tarde, uma boa semana e até a próxima.
Para vocês também, seus ouvintes, forte abraço.
Olha, a gente conversou com o doutor Birajara Barroso Júnior, urologista em São Paulo e Salvador. Ele que é professor doutor PH. Ele estava lendo aqui, Cirilo, ele que realizou a primeira cirurgia afirmativa de gênero da Bahia pelo SUS, né? Pois você perguntou se a rede pública está preparada em agosto de 2023. Recente, né?
Ano
foi
passado,
agora,
ano
né?
Passado,
não tem nem um ano, né, que isso aconteceu. Muito legal, muito interessante.
Okay. Um intervalinho?
Vamos lá.